Também eu estava pensando que ia passar para o capítulo 15, mas de João, né? Mas o Senhor fez eu retroceder um pouco, porque a palavra de Deus, ela é instrutiva e também ela é pastoral, né? Ela tem sua ação instrutiva, mas tem sua ação pastoral, né? Na prática das coisas, na prática da palavra. Então, às vezes, muitos irmãos buscam a instrução, mas não tem nada de prática. Então, o Senhor, me fez ver que necessitamos, praticar a paz, né? A paz também é prática, né? Ela habita dentro do nosso coração, a paz também tem fruto, a paz também tem suas obras, né? No sentido de nós termos a nossa relação com Deus e com os homens. Então, vamos ver aqui, João 14, ainda, como realmente é precioso a palavra do Senhor, né? O verso 1 do João 14 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Nós vemos que a questão da fé em Deus e em Cristo Jesus é que nos traz a paz. E no verso 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo dá. Então, o nosso fundamento de paz não é do mundo, ele é celestial, ele é eterno, ele é em Deus mesmo. Esse fundamento é Cristo Jesus. Mas é fundamentado na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Tanto a paz quanto a paz de Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, como a paz é um estado de fé, um posicionamento de fé, então não se abala nem traz temor, mesmo que as circunstâncias estejam, ao nosso redor, caindo, por exemplo, 1.000 à nossa direita, 10.000 ao teu lado. Tu não serás atingido. Então, essa é uma posição de paz. Se a bomba atômica puder explodir Cristo, então nós também estaremos abalados. Mas, se ela não conseguir isto, então nós não precisamos nos preocupar. O Senhor é conosco. Ele é o nosso fundamento de paz, né? Então, veremos como verdadeiramente o Senhor fundamentou sua paz, né, nas nossas vidas. Isaías 53 diz que ele é o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Vamos abrir aqui em Isaías 53. Vamos ver aqui a partir do versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de quê? Do pecado, sarados do medo da condenação. Fomos agora curados pela paz de Deus. É interessante que, quando olhamos essa palavra paz, se você conversar com um judeu, a palavra paz para ele vai significar quitação de dívida. Quitação de dívida. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala da quitação de dívida. Esse castigo, né, que nos trouxe a paz, porque foi feita uma quitação de dívida perante Deus. E quem mesmo quitou a dívida foi o seu próprio filho. Colossenses 2, verso 14, diz: havendo riscado a cédula ou o escrito de dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida que nos incomodava foi cravada na cruz. Os pregos que pregaram a Jesus pregaram a nossa dívida juntamente com ele. Graças a Deus, o castigo que nos traz a paz. Então, cédula significa um escrito de dívida ou uma nota promissória. E que você e eu devemos pagar. Cada um deve pagar. Se não poder pagar, será aceito alguém que pague em teu lugar. Então, considerando que se eu não puder pagar, eu tenho que encontrar alguém que pague por mim. Mas eu nunca ia encontrar alguém que pagasse a dívida por mim. Porque entre os homens não havia um justo, nenhum sequer, nenhum em condição de pagar, e nem toda a riqueza do mundo poderia pagar. Então, o que faremos nós? O que faríamos se não encontrássemos um pagador? Então, Deus providenciou um pagador dessa dívida. Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi crucificado por nós. Mas, pergunto, qual era o tamanho da dívida? O tamanho. Grave bem o tamanho da dívida. Era tão grande que é aquela dívida que não deixa você dormir por falta de paz. É uma insônia eterna, não consegue dormir. Por quê? Porque a dívida é tão alta que só pode ser paga com a vida. Não tem como pagar, a não ser com a vida. Mas graças a Deus que alguém pagou com sua própria vida, Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa paz. Em Romanos 5, vamos ver. Vamos ler o versículo 7 ao 11. Diz assim. Verso 6, vamos começar pelo 6, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A Bíblia diz, e parece-me que foi lido numa das reuniões, que a Bíblia diz assim, que os ímpios não têm paz. Os ímpios são aquelas pessoas que não têm paz. Diz a Bíblia que ele é como um mar revolto, ele vive agitado, vai e volta nos seus pensamentos, porque não tem paz. O ímpio é como mar revolto, não tem paz. E a Bíblia diz aqui que porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Para que ele morreu pelos ímpios? Para que os ímpios tivessem paz. Agora, verso 7 diz, porque apenas alguém morrerá por um justo. Aí, por um justo, mas por um ímpio, quem poderá morrer? Quem realmente se aventurará a morrer? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores ou ímpios, né? Que não tem paz. O pecador não tem paz. Tudo que é obra boa que o pecador faz é para tentar fugir da condenação da sua consciência. Por isso que ele faz boas obras. Ele procura ser solidário, né? Fazer solidariedade. Então, por quê? Porque ele pensa que no dia do juízo vai ter uma amenização, vai ter uma misericórdia a favor dele por ter feito o bem. Mas não é por esse caminho que ele alcança a paz. Ele alcança pela fé, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, aí houve morte, aparece o sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira cairia sobre nós se não houvesse um mediador, um substituto, um que tivesse derramado o seu próprio sangue, isto é, alguém que entregasse sua vida no lugar da nossa vida. Salvos da ira, né? A ira vem sobre o pecado, vem sobre o pecador. Mas a ira não vem sobre aqueles que têm paz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, aí a paz. E a paz, reconciliação com Deus, reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados ou em paz com Deus, né? Seremos salvos pela sua vida. Aí, quando Jesus consumou a reconciliação na cruz do Calvário, ali ele deu a paz aos seus, a todos aqueles que viessem a crer. Mas a salvação realmente poderosa se consumaria quando Jesus levantasse da sepultura. Então, aí, verdadeiramente, estava consolidada a salvação, né? Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de gloriar-se em Deus é por Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas por Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Maravilha! Agora voltando, né, no verso 1 do capítulo 5 de Romanos, né, o que significa tudo isso? Significa exatamente quando onde Paulo introduz o assunto, né, no verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé ou reconciliados, né, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, daí diz, pelo qual, verso 2, também temos entrada pela fé a esta graça, né? Esta graça que nos trouxe a paz, né? Na qual estamos firmes, não nos abalamos, né? Os que têm paz não se abalam. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus agora, né? Porque antes, sendo inimigo de Deus, não tínhamos do que se gloriar. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Acabou, não tem mais solução. Não há remédio. O remédio só vem das mãos divinas. E veio por meio de Cristo. Então, vemos aí que a paz é uma quitação de dívida. E uma dívida muito alta que tinha que entregar a vida toda, perder a vida. O único jeito de pagar, mas sem solução. Por quê? Porque essa dívida só seria paga com a condenação. Então, a morte seria a condenação eterna. A Bíblia fala da segunda morte. Então, não era somente a morte física, era a morte eterna. Então, mas como Jesus, imaculado, santo, não devia nada, pagou todas as nossas, e como ele não tinha pecado, não, a morte não conseguiria retê-lo na sepultura. Então, no terceiro dia, ressuscitou, e aí sim foi consumada a nossa salvação e a nossa libertação, né, dessa dívida condenatória. Então, mesmo que entregasse a vida, mesmo que a gente entregue a vida para a morte, mesmo assim não voltaríamos da morte, estaríamos condenados, não haveria? É por isso que a dívida é uma dívida eterna, impossível de pagar. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque verdadeiramente Ele nos ama, né? Diz que Ele... Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores condenados eternamente, né? Glória a Deus que Deus transportou-nos de uma eternidade para outra eternidade. Nos transportou da eternidade da morte para a eternidade da vida. Aí é muito diferente. Não é? Glória a Deus. Nós estávamos condenados a uma eternidade, agora estamos salvos e libertos e transportados para outra eternidade. Glória a Deus. E essa eternidade para onde fomos transportados é o reino de Deus. Então nós vemos que a primeira menção da Bíblia sobre um rei, ele está relacionando com o rei de paz, em Gênesis 14. A primeira menção da Bíblia, ela é o fundamento para todas as verdades até o final. Então, esta verdade é que a paz, ela estabeleceu um reino. Esse reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, ele morreu para que todos aqueles que creem nele tenham paz. Experimentem da sua paz e também tenham a paz, né, que foi concedida por ele na cruz do Calvário. Verso 18 do capítulo 14 de Gênesis diz assim, Perdão, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui ele trouxe pão e vinho, indicando o novo pacto, indicando a morte que pagaria a nossa dívida e traria a paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está anunciando o novo pacto, o novo testamento, e nós notamos aqui que esse rei, que primeira menção de um rei divino na Bíblia, ele é um rei sacerdote. Isto mostra que o estabelecimento do reino vem por um rei mediador, uma ponte para a paz. Jesus Cristo. Jesus Cristo está aí representado, né, na ministração do pão e o vinho, mostrando a obra da cruz nos séculos vindouros. Glória a Deus! No Gênesis já temos anunciada a obra da cruz. Temos anunciado em Gênesis 3:15, temos anunciado aqui em Gênesis 14:18. O sacrifício de Jesus que uniu-nos à mesa do Senhor. Então, esse reino também anunciado por Isaías, ele é um reino eterno de paz. Por que que a paz, ela é algo inabalável? Porque a paz não é uma circunstância, não é um estado de estar bem aqui, mas é uma pessoa. Essa pessoa é o nosso amado Cristo Jesus, que está aqui no capítulo 9 de Isaías. Ele diz aqui, anunciando no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse menino nos nasceu, veja quando os anjos no céu, eles cantaram lá, glória a Deus nas alturas, foi quando Jesus Cristo nasceu, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os ombros do filho, sobre os ombros do seu filho, e o seu nome será, olha só, primeiramente, maravilhoso. Esse filho é maravilhoso. Não tem nem há ninguém no céu nem na terra mais maravilhoso do que ele. No universo não há. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe vem de um principado, do poder. Ele é realmente o principal da paz. A origem da paz. É onde se origina a paz. E do incremento deste principado, Isaías 9:7, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É um principado, é um reino eterno. Quem é o Melquisedeque? Segundo nós lemos lá em Hebreus, capítulo 7, a interpretação do nome deste rei, nós entendemos realmente o seu reino. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, Deus, ele busca, né, os homens para ministrar a paz para eles. Então, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A interpretação é rei, verso 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça. E depois também rei de paz. Rei de Salém, que é rei de paz. É rei de justiça, rei de paz. Né? Lá, os fundamentos do reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque não há alegria sem paz. E não há paz sem a justiça. Né? A justiça foi cumprida na cruz do Calvário, recebemos paz e recebemos alegria. A libertação trouxe a alegria para os nossos corações. Então, verdadeiramente, essa é uma obra perfeita. É um reino que veio para dentro dos nossos corações. E esse reino foi estabelecido no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Por isso que é reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê em Atos dos Apóstolos que os discípulos, eles pregavam o evangelho e eles eram perseguidos, mas a alegria estava neles, porque era um fundamento do reino de Deus. E também eles não se abalavam, a paz deles estava ali nos seus corações, a paz de Deus habitava no coração deles. E eles realmente estavam pregando a justiça, o reino de Deus, né, através da justiça de Deus. Então, glória a Deus por isso, porque esse é a interpretação. Então, o rei Melquisedeque é um rei de justiça e paz. Então, isto é realmente a obra de Deus através de Cristo mesmo. Esta obra, né, ela é pelo Espírito mesmo também, né? Vamos ver a referência que fala o que é o reino de Deus, né? Como diz aqui em Romanos 14. Você vê que Paulo, em Romanos 14, ele fala, no verso 9, ele diz assim: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Aqui, o reino de Deus estabelecido. Ele morreu e tornou a viver para estabelecer o reino de Deus. E continuando mais à frente, no verso 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes as pessoas querem estabelecer o reino de Deus com mandamentos. Ó, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. É pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não está fundamentado na comida nem bebida, nas coisas aparentes. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para paz e para a edificação de uns para com os outros. Daí, verso 20 diz: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, cuidar realmente que o como servir a Deus é em justiça, paz e alegria, assista agradável a Deus e aceita aos homens. Né? E seguir as coisas para edificação, seguir, né, as coisas que servem para paz e para edificação. E também não remover a paz da consciência de um irmão com uma doutrina que não é essencial, ficar fustigando a consciência dele para ele, né, começar a se submeter a doutrinas de homens, né, e ele fica conturbado um pouco, abalado na sua paz com Deus, então ele pensa que não está agradando a Deus, porque, né, não está praticando certas coisas que ele não alcançou, mas como os outros ficam fustigando sua consciência, né, com coisas que não são essenciais, nem são fundamentos da fé, né? Fundamentos da palavra de Deus, são coisas que não são essenciais, que se Deus convencer a pessoa a praticar, então ela vai praticar por si mesma, porque o Espírito conversou com ela, então ela, bom, eu vou fazer isso, mas ela também, sendo convencida pelo Senhor, não poderá impor sobre outro que não recebeu do Senhor nada. Então, realmente, olha, caminhar em paz, realmente é deixar lá meu irmão quer guardar o sábado, por exemplo, não pode querer mandar os outros guardarem, né? Então, ele pode dizer, de repente, ó, eu vou fazer uma coisa, então, faça para ti, se isso vier da fé, amém, mas tudo que não é da fé é pecado. Vai fazer porque está com medo, está com abalo na consciência, isso não dá certo. Devemos ter, Paulo cuidava muito bem para não ter domínio sobre a fé dos irmãos, e nem abalar a consciência de ninguém. Cristo morreu por eles e garantiu um fundamento de paz eterna em seus corações, né? Então, não se intrometa a oprimi-lo para que, vamos supor, ó, não coma carne de porco porque você vai perder tua comunhão com Deus. É mentira. Não é verdade, né? Vai perder tua paz. Não, não é verdade também, né? Se fosse tão fácil assim, né? Não é. O sacrifício de Cristo, ele não é mutável, né? Para abalar nossa paz se a gente comer um pedaço de carne de porco. Então são coisas assim que o homem vai criando, porque ele quer pôr um outro fundamento sobre o fundamento de Deus. E esse fundamento do homem, ele não vai tirar de fora da Bíblia, ele vai pegar da Bíblia. Às vezes pega lá uma passagem do Antigo Testamento, põe na cabeça da pessoa, e por isso que cria muitas religiões, né? Sem o verdadeiro fundamento de paz, né? Então é bom nós sabermos disso, né? Tiago 3,18 também, né? Nos diz, ora, o fruto da justiça semeia na paz para os que exercitam a paz. Fruto da justiça, né? A justiça tem um fruto, a paz. O Espírito Santo tem um fruto, ele produz na nossa vida também a paz como fruto. O que que é a paz como fruto? A paz como fruto é quando ela vai crescendo na nossa vida e vai aparecendo exatamente naquela experiência que às vezes, quando é crente novo, ele ainda tem uma consciência, assim, um tanto preocupativa, né? Introspectiva, será que eu agradei a Deus ou não, e tal. Então, o que acontece? Ele precisa que o Espírito Santo produza o fruto da paz do seu coração, porque daí significa que ele alcançou um crescimento espiritual e já não se abala mais, né, com determinadas doutrinas que não são essenciais. Ele não se abala quando alguém vem dizer, olha, você tem que fazer isso. De repente, a experiência da pessoa lá, jejua 40 dias, aí condena, você tem que jejuar 40 dias também. Senão você não vai ser santo. Mentira. Os Gálatas, né, tiveram uma experiência que Satanás tentou abalar a paz dele usando os judaizantes, que chegaram lá, né, na Galácia e disseram, vocês têm que se circuncidar, senão vocês nunca serão perfeitos diante de Deus. A salvação de vocês não vale. Então, eles ficaram abalados, né? O que que abalou? Abalou a paz deles, porque faltou a fé, né, naquilo que... Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas realmente para afirmar a fé deles no fundamento. Então, eles estavam presos em dias, anos, datas comemorativas e tudo mais, questão de alimento, lua nova, né, sábados, essas coisas. rudimentos do mundo. E aí, Paulo escreve a verdade, porque a verdade liberta, né? E daí eles foram realmente edificados na paz de Cristo, né? Porque a verdade produz também na nossa vida a estabilidade da paz, né? Se Satanás descobre que a pessoa não está realmente fundada na verdade, ela está titubeando, aí ele vem conturbar mais. Então, é muito importante. O fruto do Espírito, primeiramente, é amor, gozo, paz. Se existe três coisas que tem que logo o crente ter no início da sua fé, é amor, gozo e paz. Então, esse é o começo, é um tripé. O tripé, ele não causa desequilíbrio, né? Por isso que o fruto do Espírito são de três em três. Então, tem que ter os primeiros três. Aí você vai estar equilibrado. Amor, gozo, paz. E depois vem os outros, né? E aí você vai crescendo, vai se aprofundando. O Espírito, quanto mais comunhão com o Espírito, mais obediência do Espírito, mais produção de fruto. Vivendo e andando na paz. Nós devemos viver com nossos irmãos e andar na paz, né? Na igreja, nós não podemos caminhar sem paz uns com os outros. É, em Hebreus, capítulo 12, verso 14, aqui nós vemos que Deus nos exorta, dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz ninguém vai ver o Senhor. Aquela paz que nós alcançamos no Calvário, a paz que foi ministrada através do sacrifício de Jesus, sem essa não vamos alcançar ver o Senhor. E se nós não seguir a paz com os nossos irmãos, certamente seremos vedados de ver o Senhor. E juntamente com a santificação, né? Então é uma exigência de Deus. Nós devemos tomar conta disto. Porque aqui nós temos, a palavra de Deus diz assim, verso 28 do capítulo 12 de Hebreus aí, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, porque está em fundamento eterno, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha só, não diz a Bíblia que nós chegamos a Deus, verso 22, mas chegastes ao monte Sião, olha, tudo isso mostra firmeza. Chegaste ao monte Sião, um monte que não se abala. O monte Sião e a cidade do Deus vivo. E a Jerusalém celestial. E a muitos milhares de anjos. Então, aí vai dizendo. E a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Olha só, nosso nome está escrito nos céus, não no hall de membros das igrejas. Está nos céus. Tem muitos que estão inscritos nos hall de membros da igreja, mas não estão inscritos nos céus. Então, de nada adianta ter uma carteirinha de membro se não estiver inscrito nos céus. Mas aqueles que creram no Senhor e realmente são nascidos de novo estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E agora, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Tudo isso que o apóstolo que escreveu essa carta está fazendo é trazendo firmeza para os crentes hebreus. Firmeza. Por isso que ele fala que para não ter os joelhos desconjuntados e não tem força para correr. Por quê? Porque não tem um fundamento de paz sólida e realmente inabalável. Então, olhando, por exemplo, que essa carta foi escrita aos crentes hebreus, né? De judeus, enfim, esse fundamento, né? Eles não tinham, porque eles estavam olhando o antigo pacto, que era fundamentado em coisas móveis. E Deus removeu as móveis para que as imóveis permanecessem, as inabaláveis permanecessem, e as que eram em figuras foram removidas. Glória a Deus! Estamos no fundamento inabalável. Fundamento da nossa fé. Por isso que é um fundamento de paz. Por isso que nós temos a paz. Né? Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O 12 e 18, né? Nós vimos. A partir desse verso, nós já lemos. Mas olha só. Também agora, em termos práticos, né? Como nós vamos viver bem? 1 Pedro 3, 10 e 11 diz assim, para viver bem, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, um grande problema que abala a paz dos crentes é usar a língua para o mal. Um fala mal daquele, o outro fala mal do outro, enfim, vão falando. E quando vê os crentes que foram ordenados a viver numa harmonia, já estão em desarmonia, já não têm paz uns com os outros. Então não estão exercitando a paz que receberam de Cristo. Então, por quê? Por causa de falta de refrear a língua, né? E os seus lábios não falem engano. Agora, verso 11 diz, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Busque a paz. Então, é mesmo que buscar Cristo e siga Cristo, né? Porque se você seguir Cristo, a gente não vê Cristo falando mal de ninguém, né? E lá no Isaías diz que vocês, os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal. Então, quer dizer, se a gente seguir a paz, nossos pensamentos serão diferentes dos nossos mesmos, serão iguais aos do Senhor, porque estamos seguindo a Ele. Né? Se queremos ter uma vida boa, abençoada, então temos que seguir a paz. Né? A Bíblia fala em Hebreus, né, 12, ele seguia a paz com todos, nós já lemos. Então é isso, seguir. Também guardar a unidade do Espírito. Efésios 4:3. Guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o relacionamento entre os crentes, vivendo, né, essa paz. Diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ah, o que que nos trouxe o vínculo para sermos um entre nós? Foi a paz ministrada por Cristo lá no Calvário. No Calvário. Lá sim foi ministrado. Também vamos ler Colossenses 3:15. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Estou lendo 14. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ó, a paz de Deus domine, ou quer dizer governe, ou quer dizer que a paz de Deus reine em vossos corações. Então, aí diz, governe, domine os vossos corações e sede agradecidos. Também em 2 Coríntios 13:11. Olha o que diz sobre a presença de Deus. 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz. Então significa isso, viver em paz. Quer dizer, que a fraqueza do meu irmão não abala a minha paz com ele. Se ele tiver que ser tratado, exatamente a Bíblia orienta a ser tratado o pecado dele, exatamente para não comprometer a paz entre os irmãos. E também a Bíblia fala para não espalhar o pecado desse irmão, para que não haja, de repente, uma revolta da igreja contra aquele irmão. Mas ir, diz a Bíblia, vai a ti, ele só, se ele pecou contra ti, repreende ele, exorta ele ao arrependimento. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não, leva mais um de testemunha. Por quê? Para que verdadeiramente ganhe ele lá, né, em paz, e ele haja, ele venha se reconciliar novamente com Deus e também com os irmãos, porque ele pecou contra os irmãos. Assim, Jesus não orientou a sair falando para todo mundo, né, porque não vai resolver o problema, vai só trazer realmente desarmonia no corpo de Cristo. Então, por isso que é importante tomar isso. E daí diz aqui, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Uma igreja que fica brigando irmão com irmão, em desavença, em, né, desarmonia, e aí atinge todo o corpo, aquela falação, aquela murmuração, aquela apontar de dedo, a Bíblia condena o apontar de dedo. O que acontece? Deus não vai estar com esta igreja. Essa igreja está sem o refrigério da presença de Deus, porque diz assim, o Deus de amor e de paz será convosco. Então, a maneira de realmente ter a presença de Deus conosco é ter o mesmo parecer e viver em paz. E do Deus de paz será conosco. É uma edificação, né? Vamos ler o Salmo 122. Salmo 122. Sobre a edificação, né? Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, maravilha! Vamos nos reunir presencialmente logo mais adiante, né? Por causa de... é uma bênção estar com os irmãos, né? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Isso aqui é um salmo dos degraus, eles faziam em peregrinação. Então, quando eles chegaram próximo das portas ali de Jerusalém, eles estavam cantando o Salmo 122. E estamos dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel. Ó, quando a igreja toda estiver vivendo em paz, em harmonia, em unidade, ao testemunho do Senhor, né? Como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Agora olha aqui, verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Vamos considerar assim, aqui colocando contemporaneamente, orai pela paz da igreja local, ore pela paz da igreja onde você vive. Prosperarão aqueles que te amam. Você que ama a igreja irá prosperar, irá crescer, irá ser cheio de dom, de graça, de vida para abençoar e tudo que você necessitar, verdadeiramente o Senhor irá prover para a tua vida. Mas tem que amar a igreja de Cristo. Haja paz dentro dos teus muros, verso 7, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja, trabalhar pela edificação, né? É exatamente isso. O fundamento da paz dá condição para a edificação. Guardando a unidade pelo vínculo da paz. E a base para a edificação também é a paz, né? Atos 9, 31. Nós sabemos que essa história aqui da paz das igrejas, ela tem um fundamento, claro, na morte do Senhor Jesus Cristo e na habitação do Espírito Santo neles. E daí, apesar de toda a perseguição do apóstolo Paulo, depois ele se converte exatamente no capítulo 9 de Atos, por isso que no final do capítulo de Atos 9, final não, é no verso 31, diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, juntamente com Paulo agora, né, convertido, ele começou a desfrutar da paz, parou de perseguir os cristãos, né? E se uniu às igrejas em paz. E eles, os cristãos, eles tinham paz e eram edificados as igrejas, né? E se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Igreja em paz, era uma maravilha, né? Essa paz de Deus. No reinado de Salomão, foi o tempo em que o povo de Israel mais prosperou, porque tinha paz. E no reinado de Davi, eles não puderam edificar o templo, né? Por causa das mãos de Davi, que era muito guerreira, né? Então, agora vemos Efésios 2, por exemplo. Efésios 2 nos fala isso, que você vai notar quantas vezes fala da paz nesse capítulo, né? Verso 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, isto é, anunciou a paz, pregou a paz, e pregou a paz na cruz, né? Mostrando com a sua própria vida entregue ali. E evangelizou a paz, a vós que estavais longe, nós, vamos considerar nós, né? Estávamos longe, muito longe, estavais longe, e aos que estavam perto, judeus, né? Estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus, somos da família de Deus. Né? Então, o que aconteceu? Jesus Cristo, quando foi crucificado, lançou o fundamento da edificação da igreja. Lembre-se que em Mateus 16 ele fala assim: eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando ele estava sendo crucificado, ele lançou o fundamento da edificação dela, porque a igreja só pode ser edificada na paz. Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 28. Quando Davi teve desejo de edificar o templo, vamos ver a razão. Por que Deus não deixou Davi edificar? Aqui. Vamos ler do verso 2, diz: e pôs o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Verso 3. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Veja, irmão que vive em guerra não tem capacidade de edificar a igreja, não pode cooperar com Deus na edificação da igreja. Então, Deus disse que Davi tinha um coração maravilhoso para a edificação da casa de Deus. Até falou com o profeta e preparou os materiais, preparou tudo. Mas acontece que para edificar a casa de Deus, precisa ter um coração de paz, e não só isso, um tempo de paz provido por Deus. Então, por isso que eu vejo hoje que Deus está edificando a igreja de uma forma maravilhosa e acelerada, porque os irmãos estão em paz uns com os outros. Primeiro em paz com Deus, inabalável essa paz, e estão em paz uns com os outros. Aí sim vai se consolidando a edificação de Deus. E aí Deus vai dando riqueza espiritual para um, para outro irmão, porque ele precisa agora adornar essa casa edificada. O escriba Esdras, ele veio da Babilônia. A Bíblia diz que ele veio com o propósito de ornar a casa de Deus, ou ornamentar a casa de Deus. Isso quer dizer, colocá-la mais beleza na edificação. Então, mas se não há paz, não há como o Espírito Santo fluir e dispensar riquezas espirituais para que a igreja de Deus seja embelezada, a igreja de Cristo seja embelezada ou adornada. Então, Deus pode te dar dons, se você tem um coração de amor pela edificação, né? E também você trabalha pela paz de todos os irmãos, né? Você trabalha pela prosperidade dos irmãos, né? Isto é bênção. Então, por que que Deus não deixou Davi? Porque ele era um homem muito guerreiro, né? Mas ele, verso 6 diz, e me disse, né, que Deus falou a ele: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Quem é esse Salomão, meus irmãos, que Deus escolheu por filho e seria pai dele? Só pode ser o Senhor Jesus Cristo, não é o Salomão que você imagina. É o Cristo Jesus que iria edificar, foi escolhido, eleito para edificar, porque ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz e foi chamado para essa edificação. Então, esse Salomão, é o Senhor Jesus Cristo. Agora veja Mateus 12, para encerrarmos, né, com este versículo. Aqui o Senhor tem duas referências, né? Por exemplo, ele tem... Vamos ler a partir do verso 38 de Mateus 12. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Agora olha o sinal. Esse é o sinal do fundamento da paz. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Quer dizer, Jesus morreu e foi sepultado, né? 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Agora, continuando. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas. Aí. As pessoas dizem que Jonas é um dos profetas menor, mas se ele fosse um dos profetas menor, Jesus ia dizer assim, ele usaria um profeta... usaria outro profeta, né? Mas aqui vemos a grandeza de Jonas, porque Jesus diz assim: eis aqui, quem é mais do que Isaías? Não é. Quem é mais que Jeremias? Não. Quem é mais que Elias? Não. Quem é mais que Jonas? Então, aqui estão entrelaçados a questão da edificação. Primeiro, Jesus no seio da terra, porque ele foi crucificado, depois foi sepultado, foi para o seio da terra, lançou o fundamento de paz, né? Derramando seu sangue. E agora, também relacionado à edificação, né? Que aquela sabedoria que edificou a casa dada a Salomão é realmente agora mostrada a sabedoria personificada, que é o Senhor Jesus Cristo, a qual a rainha de Sabá admirou, né? Diz ali, 12:42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas agora Jesus diz assim: eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, quem era aquele Salomão lá de Crônicas 28? Está aqui o Salomão. É o que é maior do que aquele que em figura, né, apareceu na história de Israel. Tem o outro, o real, o verdadeiro Salomão. Eis aqui, está aqui, quem é mais do que Salomão? Este é o edificador do templo, com a sua sabedoria. Ele é a sabedoria, foi feito por nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Maravilha. Então, o Senhor mostra que, primeiro, o fundamento da paz, que é o sinal de Jonas, e depois ele mostra o Salomão, né, e a admiração da rainha de Sabá, o Salomão que edificou aquele templo. Então, mostra que, porque a própria palavra Salomão quer dizer paz, né, mostra que o fundamento da edificação através do verdadeiro Salomão, que é o príncipe da paz, é o rei de paz que vai edificar a igreja. Não um templo de pedras, de cedros, nada. Um templo vivo, de vidas, né? De pedras vivas, de vidas que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Então, com a sabedoria eterna do Senhor Jesus Cristo, a revelação dele como sabedoria, a igreja é edificada na sua paz. Então, não tinha ninguém melhor para edificar a casa de Deus, a não ser Jesus Cristo, porque ele é o príncipe da paz, ele é a origem da paz, ele é a própria paz do corpo de Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Glorioso é o nosso Senhor. Quão maravilhoso é ele. Sigamos os seus passos, porque daí nós realmente estaremos cooperando com ele. Amém. Procura a paz e siga, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por teu Filho Jesus, que é maior do que tudo. Toda honra e glória a ele, Senhor, para sempre. Amém, Senhor.